Esse é o nosso grupo do podcast que é composto por Pedro Lima,
Giovana de Oliveira,
Gabriele Pereira,
Juliana Oliveira.
E nós somos o Conexão Musical. Conexão Musical. Conexão Musical. Conexão Musical.
Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Conexão Musical e hoje estamos aqui para o último episódio dessa série de podcasts para a disciplina de Laboratório de Expressão. Desde já gostaria de agradecer em nome de toda a equipe G3 todo o apoio e confiança que a professora Lucimar Gonçalves depositou em nós. Para todos os componentes, foi uma experiência incrível e de muitos progressos pessoais. Enfim, muito obrigada. Mas ainda não é a despedida. Temos hoje um tema incrível para discutir, que acredito que gerará várias repercussões e que, honestamente, estou muito animada para abordar. E este assunto é o preconceito racial e social no mundo da música. Recentemente, o Brasil inteiro pôde acompanhar um triste caso de assassinato no hipermercado Carrefour, causado por algo que se nomeia o racismo estrutural. Para aqueles que não têm conhecimento aprofundado do assunto, irei dar uma breve explicação do que seria esse racismo estrutural, até porque acredito que é uma definição um pouco complexa de se entender. Segundo o site UOL, o racismo estrutural pode ser explicado como um termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em relação às outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece os negros e indígenas. Esse tipo de preconceito, infelizmente, não está abstraído no mundo da música, que, aliás, é repleto de preconceitos. Então, escolhemos este tema que está em pauta atualmente com força para ceder mais um espaço de reflexão e ensinamento para a quebra de práticas de desigualdade. Então vamos começar este papo. Primeiramente, gostaria de perguntar, galera, se olharmos para os atuais cantores que estão em alta no Brasil ou até mesmo ao redor do mundo, ainda há uma menor quantidade de pessoas famosas negras e brancas. Além disso, apesar de atualmente termos 3 cantoras mulheres no top 3 de cantores mais seguidos mundialmente no Instagram, Beyoncé em terceiro, Selena Gomez em segundo e Ariana Grande em primeiro, este processo de quebra de barreiras sociais e raciais é recente. Por que vocês acham que o preconceito ainda está enraizado na nossa sociedade? E como vocês acham que isso tem sido mudado?
Realmente, Gabi, eu acho que o racismo ele está muito enraizado no nosso país, eu poderia dizer até mundo, e não é diferente na música, né? A gente vê poucas oportunidades, poucos artistas. Eu acredito que não seja poucos artistas, e sim a maneira como eles são direcionados a nós, não chega aos ouvintes. Então, eu acho um absurdo que em pleno século XXI a gente precise falar tanto sobre racismo, né? Eu acredito que todo mundo deveria estar politizado quanto a isso, né? Então, é o que está em alta, realmente. Não basta ser antirracismo, né? Tem que ser o antirracista. Não é diferente na música. Então, eu procuro sempre deixar os meus repertórios mistos, até porque no Brasil poderia dizer que 60% das pessoas são negras, a gente tem uma cultura muito mista, e eu tento me politizar mais ainda, porque acredito que seja uma questão bem defasada, a gente não deveria estar falando sobre isso, e ainda assim é necessário.
É isso mesmo, Gil, eu concordo com você, porque eu pude notar que o melhor guitarrista de todos os tempos, quem que foi? Jimi Hendrix. O rei do pop, Michael Jackson. Para mim, as melhores cantoras da atualidade é a Beyoncé e a Rihanna. O rei do blues, quem que foi? B.B. King. O rei do reggae, Bob Marley. Falando no Brasil, MPB, Milton Nascimento. E indo até para o esporte, quem foi o melhor jogador do mundo? Pelé. Melhor jogador de basquete? Michael Jordan. Atualmente, o LeBron James. A melhor jogadora de tênis do mundo? Serena Williams. E o homem mais rápido do mundo? O Usain Bolt.
Eu penso que é uma vitória para as mulheres termos três cantoras neste top 3, né? É, apesar disso, apenas uma delas é negra, que é a Beyoncé. E analisando um pouco essa lista, eu pude notar que entre 50 diferentes cantores, apenas 7 eram negros. Então, eu concordo muito com o que a Gi falou, que esses artistas negros que querem entrar no ramo da música, eles não chegam até a gente. Não temos conhecimento. Indo para um outro lado, recentemente, são 10, mais de 10 anos, no ano de 2011, a gente começou a ter o contato com o feminejo. Foi o momento em que as mulheres começaram a entrar no mundo da música sertaneja. Hoje em dia é um estouro. Todo mundo gosta, todo mundo canta as letras, sabe, de cor. Mas até então a gente não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque não chegava até o público.
Uhum.
Na atualidade temos a Isa, que é uma cantora talentosíssima. Ela é negra, ela se inspira na Beyoncé. Então, foi uma pessoa que conseguiu chegar até a gente, mas que é uma entre milhares que não conseguem. E essa afirmação que eu fiz, que a Gi fez, chega na pergunta seguinte que eu quero fazer. Então, no mundo da música também existe um certo preconceito com idade, imagem. Em junho desse ano, a revista digital Esquina soltou uma matéria incrível com três mulheres negras contando quão dificultosa foi a trajetória delas no mundo da música e ainda é. Isso porque elas eram julgadas pelo padrão do corpo, pela idade, até mesmo pela potência vocal. Se elas cantavam alto demais. Enfim, não sou nenhuma especialista, nenhum de nós é, mas eu acho que talvez com um olhar publicitário a gente possa responder de que maneira essas barreiras, essas fronteiras que são criadas para essas pessoas que estão, digamos, fora do padrão, possam ser atravessadas.
Bom, para mim, eu acho que colocando cada vez mais esse assunto em pauta, né? Quanto mais a gente fala sobre isso e a gente coloca essas pessoas sem, entre aspas, o padrão que a sociedade impõe, né, na música, na TV, na internet, na mídia, mais a gente vai vendo as mudanças desses padrões.
É isso mesmo, Ju. Eu acredito que a publicidade ela pode, de fato, alterar o comportamento e influenciar pessoas e, por que não, influenciar causas boas, né? Então, seguindo nessa lógica, eu acredito que a gente possa, sim, enfatizar mais essas questões, mesmo que sejam questões lógicas, né? E praticar o antirracismo, falar sobre, é uma coisa muito importante, né? A gente não pode deixar isso escondido, isso enraizado, e falar, e pensar, pelo menos, não, ninguém precisa falar sobre isso. Porque, sim, existem pessoas no nosso meio que são racistas, propositalmente, né? Não é por sem querer ou não é porque não teve acesso às informações. E a maneira mais adequada é falar sobre e, se necessário, discutir para que a gente possa chegar a um consenso geral que isso, de fato, está longe de ocorrer.
Eu vou tentar complementar o que a Gi falou, então, que já foi incrível, então eu acho que não tem muito o que falar além do que ela
Nossa.
Já disse. Mas eu não vou dizer com um olhar publicitário, eu vou dizer com um olhar humano. Eu acredito que a gente pode tentar mudar essas falhas que a gente tem na sociedade fazendo o mínimo. Então, se uma pessoa tenta mudar aqui, a outra tenta mudar ali, vai fazer uma enorme diferença. Eu digo no sentido de... Se eu conheço uma pessoa que ela é apaixonada pela música, que ela tem muita vontade de entrar nesse meio, um vizinho, um amigo, um colega, por que que eu não posso apoiar ela? Só porque ela não é famosa ainda? É porque ela não tem um grande hit ainda lançado? Então eu acredito que a gente pode dar vozes a pessoas que a gente conhece, que ainda não são tão fortes nesse meio. Se todo mundo apoiar essas pessoas, logo ela vai alcançar o que ela precisa. Porque a gente tem a faca e o queijo na mão. É, as pessoas têm isso. A gente tem as mídias digitais, que foi um assunto que a gente discutiu na semana passada. É, as redes sociais, que elas podem se divulgar. E para divulgar, só precisa do público para assistir. Então, se um a um começar a apoiar essas pessoas, sem interesse nenhum, só encorajando, apoiando, eu acho que vai fazer uma enorme diferença e a gente pode ultrapassar todas as barreiras e vencer.
Nossa, Gabi, eu concordo com você plenamente o que você falou. Eu acho que é legal a gente incentivar um amigo ou uma amiga que quer crescer, quer ser famosa, mas apenas, sabe, elogiar. Eu acho que é bom elogiar, mas é meio simples. Eu acho que como a gente tem um celular, a gente pode compartilhar para todo mundo, sabe? Fazer uma ação grandiosa para esse companheiro, ajudando. Porque ela está sendo espalhada não só para os amigos dela, mas também para os seus amigos, sabe? Isso ajuda demais.
Sim, verdade. Era nesse sentido que eu estava falando mesmo, de divulgar mesmo, de compartilhar. É aquele lance que as pessoas fazem um post na internet, aí você coloca up, né, pra subir a visualização de mais pessoas. Então é justamente isso.
Dá uma força,
de dar uma força mesmo. É incrível. É, como a gente sabe, o preconceito, ele tá até no estilo de música. Ainda se tem uma mente fechada sobre o que é apontado como música de qualidade e o que não é. E muito se sabe que a forma de música é aceitável, quem escolhe música boa é quem está ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, nos deparamos com músicas que ferem extremamente a sociedade. Como vocês acham que pode ser definida essa separação do que é liberdade de expressão na música e o que é ofensivo? Porque acredito que é uma linha bem tênue, não é mesmo?
Com certeza, eu acho isso muito delicado, por sinal. Mas, em geral, nas redes sociais, eu sigo uma linha de raciocínio, que é o que não fere ninguém é liberdade de expressão. E o que passou disso é abuso de liberdade. A gente não precisa falar o tempo todo o que a gente pensa, principalmente quando fere a outra pessoa, quando não é um argumento, uma opinião construtiva, ela apenas irá ouvir o que eu disse e ficar magoada, se frustrar. Então, eu acredito que o que realmente passou disso, dessa opinião que está ferindo o outro, é totalmente abuso de liberdade. E é o problema da internet atualmente, né? A gente realmente acredita que pode adaptar com tudo e em todos, só que isso fere, a gente esquece que tem uma outra pessoa tanto produzindo uma música quanto produzindo conteúdos na internet, por exemplo.
Eu acredito que é muito aquela verdade, aquele clichê que todo mundo fala, né? Você propaga o que está dentro de você. Então, se você está insatisfeito consigo mesmo, se uma pessoa está fazendo alguma coisa diferente que você não tem coragem de fazer, o problema é com você, não com a pessoa, né?
Uhum. Parece que é mais fácil criticar do que tentar fazer uma ação, alguma coisa, né?
É, eu acho que é medo, né? Porque...
Uhum.
É aquela coisa de sempre o mais forte vai bater no mais fraco. Então, talvez essa pessoa que não tenha coragem de fazer e critica o outro, é porque ela tem medo que uma outra pessoa também afira de alguma forma, né?
Uhum, é verdade, é muito isso.
Para finalizar, então, nosso papo foi bem rápido hoje. Com relação à pergunta anterior, por que é tão importante não desmerecer todo o estilo de música que não é clássico, um estilo elitizado?
Toda a cultura de uma nação influencia na música que é consumida. Até porque a música faz parte da cultura, como o funk, o reggae, o pop. E as pessoas acabam consumindo também o estilo musical de outras nações, o que de forma alguma está errado.
Sim, Ju. E principalmente... porque vivemos em um país extremamente misto em inúmeras culturas, né? O povo brasileiro necessita valorizar tanto suas músicas, entender que a cultura da música como um todo vem da favela, vem de poetas que moram na Zona Sul, vem de todos os meios. Então, não há porquê, né, se a gente vive em um país tão rico, culturalmente falando, em se privar de estilos musicais por preconceitos ou algo assim.
E todas as pessoas que cantam rap, sertanejo, samba, todos esses estilos de música que tem, são pessoas querendo demonstrar, mostrar a voz delas de alguma forma. Então, eu acho que cai bem nisso mesmo, de dar oportunidade para outras pessoas falarem. Se a gente vê artistas independentes, como eu já disse, é dar uma força, encorajar mesmo, porque são todas pessoas querendo colocar a voz delas para o mundo ouvir, não só no sentido de demonstrar o talento mesmo, mas de contar a história delas. Então, a música é bem isso, né? A gente gosta de música porque a música conta uma história, porque a música faz sentido pra gente de alguma forma. Então, eu acho que por isso que é muito importante, porque é a forma das pessoas demonstrarem o que estão sentindo. Quando não é uma música que passou pela indústria da música, né? De virar um hit, de não julgando, porque essas músicas também são muito boas, mas quando é uma música que foi produzida com o coração mesmo, eu acho que é muito importante dar uma força.
Sim, e também é tão boa quanto uma música pessoal, né, que conta uma história. Eu ouço os dois tipos e sou viciada em ambos.
Então é isso, parece que chegamos ao fim deste e da série de podcasts. Conexão Musical foi um projeto incrível. Muito obrigada aos meus amigos do G3, vocês são ótimos. Muito obrigada a todos os ouvintes e até uma próxima, quem sabe. Tchau.
Obrigada, ouvintes. Foi muito legal fazer estes podcasts, essa temporada foi incrível. E quem sabe tem uma segunda temporada, né? Eu jogo pro universo, porque foi bem desafiador. E obrigada, colegas, por fazer isso comigo, porque foi incrível esse projeto.
Obrigado, gente. Foi um prazer gravar com vocês. E até a próxima, né?
Muito obrigada, gente, por acompanhar até aqui. Espero que tenha uma próxima.
E nós somos o Conexão Musical. Conexão Musical. Conexão musical, conexão.